Amém, glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí, quero convidar você a abri-la em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E também quero ler 1 João 4, de 9 a 12. Hoje você vai ter que abrir mesmo, né? Acessar, porque estamos sem o recurso do telão, quando normalmente você acompanha a leitura dos textos bíblicos, todos os textos que nós normalmente utilizamos nas mensagens, tá bom? Gálatas 5, 22, depois 1 João 4, de 9 a 12. Nós começamos na semana passada essa caminhada sobre olhar o fruto do Espírito que Paulo descreve aqui em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Vamos olhar para cada uma dessas nove virtudes que se constitui então o fruto do Espírito. E na semana passada eu fiz uma introdução ao capítulo 5, quando Paulo vai começar descrevendo sobre o chamado que nós temos agora de viver a verdadeira liberdade. Verdade essa que nos vem através de Cristo Jesus e daquilo que Ele fez por nós, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu. E Paulo vai dizer agora: não vivam e não voltem mais à antiga maneira de viver, preso nos seus pecados, nas suas iniquidades, porque agora vocês foram chamados para viver a vida verdadeira, que é vivida através do fruto do Espírito Santo manifesto na vida de cada um de nós. Então, essa foi a temática nossa na semana passada, essa pequena introdução, e hoje a gente começa a dar início, então, a cada um dessas nove virtudes que nós encontramos aqui em Gálatas 5, 22 e 23, que nós chamamos de o fruto do Espírito Santo. E o texto diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Agora eu vou para 1 João, capítulo 4, de 9 a 12. O texto diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo possa já estar trabalhando em nossos corações para que possamos compreender em sua profundidade aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então vimos na semana passada que o fruto do Espírito é a verdadeira liberdade. Só vive a verdadeira liberdade quem vive através da vivência, da aplicação do fruto do Espírito na sua vida. O desenvolvimento do nosso caráter, à semelhança de Cristo, porque lembre-se, Deus agora está trabalhando em nós, conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, ou seja, o caráter de Cristo ele é desenvolvido em nós quando fomentado pelo Espírito, que produz em nós essas virtudes que estão aqui descritas e que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre cada uma delas. Entender e nos aprofundar então sobre cada uma dessas nove virtudes que aqui nos são apresentadas, porque o Espírito Santo então nos faz nos achegar cada vez mais perto de Deus e vai fazer com que a gente também se torne aquelas pessoas que nós fomos feitos para ser e que o Espírito, então, vai renovando em nossos corações para que assim sejamos. Mas algumas perguntas são necessárias, eu gosto de sempre fazer essa dinâmica de perguntas e respostas, porque elas nos ajudam também a se aprofundar um pouco no texto, para que a gente possa ter uma compreensão melhor acerca disso. Eu não sei se você parou para perceber, mas Paulo vai dizer em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito. Ele não usa frutos, ele não usa o plural, ele usa o singular, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você já parou para pensar por que Paulo usa fruto ao invés de frutos? Interessante a gente pensar nisso, porque Paulo sempre escolhe imagens, e ele faz isso de uma maneira muito cuidadosa. Em todos os seus escritos, nas cartas que ele escreve, todas as imagens, nós temos imagens belíssimas que são nos apresentadas pelo apóstolo Paulo e que nos ajudam, então, um aprofundamento daquilo que está sendo apresentado para nós. E é muito revelador para nós, então, que Paulo, em primeiro lugar, quando ele descreve as obras da carne, porque até o verso 19, Paulo começa o capítulo 5 descrevendo aquilo que a carne produz, para depois ele vai dizer aquilo que o Espírito produz na nossa vida. E nós sabemos que é a guerra, a luta entre a carne e o Espírito. E ele diz então que as obras da carne, se você olhar para a sua Bíblia no verso 19, ele está dizendo que as obras da carne já são manifestas. E ele descreve então quais são as obras, ele usa obras no plural. Mas quando ele vai falar do fruto, ele não fala frutos, ele fala fruto, singular. O termo fruto traz para nós uma imagem que é conhecida para muitos de nós, que é a imagem da agricultura. A cidade em que eu morei, antes de vir para cá, junto com a minha família, era uma cidade essencialmente agrícola. Então eu tive a oportunidade de ter um contato muito maior com a agricultura, com algumas culturas. O café, por exemplo, era a maior cultura ali da cidade, em muitas propriedades, e aí você vai aprendendo algumas coisas muito interessantes ali. E Paulo, quando usa então o termo fruto, ele nos chama a pensar então na agricultura, e que vai revelar então quatro fatos sobre a maneira que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Tim Keller, quando faz o seu comentário, ele tem um livro de uma série dos livros da Bíblia, e ele escreve Gálatas para você, ele também usa essa ilustração, ele nos remete a essa ilustração, e é muito importante, é muito interessante. Quais são essas quatro fatos que nos apontam o texto aqui, quando a gente pensa então na questão do fruto ligado à agricultura? Primeiro, o crescimento cristão, essa operação que o Espírito faz nas nossas vidas, fazendo com que se desenvolva em nós esse fruto que se manifesta nas novas virtudes, ele, em primeiro lugar, ele é gradual. Ele é progressivo. Assim como acontece, por exemplo, no crescimento de uma planta. Assim como acontece, por exemplo, no crescimento de uma batata, no crescimento de uma mandioca. Eu lembro que papai, quando levei papai para passar os seus últimos momentos lá com a gente, nós alugamos uma casa quase em frente à casa em que nós morávamos, e tinha um quintal naquela casa, e ele estava muito cheio de mato, né? E o Daniel é muito ligado com essas coisas, e ele arrumou um dia lá um vizinho, e eles mesmos começaram a limpar o quintal todo, e aí descobriu que tinha mandioca no quintal. Para nossa surpresa, né? Porque um dia ele simplesmente apareceu com uma baita de uma mandioca lá, que estava ali crescendo e se desenvolvendo num processo gradual, sem que a gente visse, mas estava ali. Então, a primeira coisa que a imagem de fruto nos remete é o primeiro fator é esse, é que esse processo é um processo gradual. Às vezes, esse crescimento também ele é invisível, ele não é notado, mas ele está lá, ele está acontecendo. Assim como essas culturas, como eu citei, a batata, o nabo, a mandioca, né, a cenoura, que está ali debaixo da terra, você não está vendo, você não está notando, você não está percebendo, mas ela acontece, e ela vai acontecendo então de uma maneira progressiva. Lembro quando o meu avô, meu querido saudoso avô, ele também na sua casa, nós tínhamos muitas plantas, minha avó gostava muito de plantas, né? E um dia ele plantou uma parreira. Ele conseguiu uma muda de uma parreira e plantou. E aquele crescimento daquela parreira foi muito lento, foi muito devagar, porque assim, a parreira assim, ela foi crescendo, e eu lembro que era uma casa de dois andares, que ela pegava a lateral da rua quase toda, e tinha uma grade muito grande, mais de 10 metros, assim, linear de grade, e ela foi ali, e ela foi se fixando ali naquela grade, foi crescendo. Eu lembro que vovô já estava perto da sua morte, quando deu o primeiro cachinho de uva. E foi muito interessante porque ele ficou todo enciumado. Ele disse, ó, ninguém mexe nesse cacho de uva. Ele prometeu o cacho para alguém, né? Eu não lembro para quem que era. A gente já era, os netos, tudo grande, né? Mas a gente, o nosso coração não deixa de ser criança, né? Criança que faz as suas artes e tal. Aí um belo dia, na reunião de família, simplesmente o cacho de uva sumiu. Até hoje, ninguém assumiu que foi que pegou aquele cacho de uva. E ele ficou muito bravo. Mas foi interessante porque teve logo depois do falecimento de vovô, aquela parreira parece que tinha morrido. As folhas caíram, ela ficou só os galhos, muito seco. E a gente achou, ela secou, ela não tem mais vida, né? Mas, para nossa surpresa, passado algum tempo, ela voltou a florescer. E no ano seguinte, e a gente até disse, poxa, que tristeza, porque vovô não viu isso, né? No ano seguinte, a gente dava uvas para as pessoas, porque foi tanta uva que aquela parreira produziu, mas tanta uva, que foi um negócio impressionante. Eu até brinquei com o pessoal da minha família, assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou contar para ele, falei assim, vovô, aquela sua parreira, fica tranquilo, porque ela produziu muita uva, né, e a gente se deliciou com muitas uvas daquilo que acontece. Então, o crescimento, às vezes, ele é gradual, e a ação do Espírito Santo na nossa vida, produzindo esse fruto, também acontece dessa forma. O segundo fator que nós encontramos aqui, associado à questão do fruto ligado à agricultura, é que esse crescimento ele é inevitável. Ou seja, a partir do momento em que nós nos tornamos cristãos, a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus como penhor, como selo, como garantia da nossa salvação, a partir do momento em que ele vem habitar em nós e começa o seu ministério em nós, ele vai nos levar ao crescimento da produção do fruto do Espírito, manifesto nessas nove virtudes. Ou seja, esse crescimento é inevitável. Conta-se a história, a ilustração de um homem que morreu, ele foi enterrado sobre uma lápide de mármore. Né? Eu não sei se você já teve a experiência de ir no cemitério, e até eu já tive a experiência de ajudar a retirar, e aquelas lápides, aquelas pedras de mármore que são colocadas, aquilo é um pesadíssimo, né? Aquilo é um material muito, muito resistente. Mas não se sabe, por alguma razão, uma bolota de carvalho. Bolota é uma espécie de semente, uma semente maior. Não sei se você lembra do filme A Era do Gelo, que tinha aquele esquilinho que ficava doido e para tentar salvar a sua semente. Aquilo é uma semente de carvalho, uma bolota de carvalho. Por alguma razão, aquela bolota caiu ali dentro daquela sepultura e cresceu e se desenvolveu. Até que um belo dia, quando chegaram no cemitério, viram que aquela árvore que cresceu ali dentro daquela lápide havia rompido aquela tampa de mármore pesada, resistente. É interessante a gente associar isso, então, à carne e ao espírito, né? A gente poderia dizer que a carne é essa lápide de mármore pesada, resistente, mas o fruto do Espírito na nossa vida, ele vai acontecendo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, até que ele consegue vencer a carne, para que a gente possa viver a dinâmica do Espírito na nossa vida. O terceiro fator que nós associamos aqui o fruto, à agricultura, é que o fruto tem raízes internas. Se você olhar para uma macieira, talvez você diga assim, olha, e ela carregada de maçãs, né? Você vai dizer, são as maçãs então que dão vida àquela árvore, mas na verdade não é o fruto que dá vida à árvore, são as suas raízes. Porque se você passar ali no supermercado agora e comprar um pacote de maçã e amarrar essas maçãs na árvore, elas estão vivas? Elas vão dar vida àquela árvore? Não. Não é o fruto, nesse sentido, então, que traz vida, mas são as suas raízes. É a vida, é a raiz que produz o fruto e não ao contrário. E nós temos uma tendência de priorizar ou achar que os dons, que são essa manifestação externa, eles são prioridade. E eles são sinal de vitalidade, eles são sinal da obra do Espírito Santo na vida de alguém, mas a Bíblia nunca disse isso. E nós temos exemplos, por exemplo, como Judas, Saul, que foram usados pelo Espírito, inclusive para profetizar, mas não tinham as suas raízes verdadeiras, fincadas no Senhor. Uma pessoa é capaz de realizar até milagres, mas não ter o coração renovado pelo Espírito. Há muita gente que dá ênfase aos dons, mas na verdade precisamos buscar sempre a manifestação do fruto do Espírito Santo na nossa vida, porque ele está ligado ao caráter, porque ele está ligado à essência daquilo que nós somos e daquilo que nós somos chamados para ser. Essa é a terceira ilustração que nós podemos aprender aqui: o fruto tem raízes internas. E a quarta e última ilustração é que esse crescimento cristão do fruto do Espírito Santo na nossa vida é um crescimento simétrico. E como eu disse, Paulo faz o uso deliberado da palavra fruto para descrever então todas essas qualidades, todas essas virtudes, 9 qualidades, 9 virtudes que nós encontramos aqui, e que elas crescem simetricamente na vida de uma pessoa. E isso é importante para nós, porque normalmente a gente olha para essa lista, a lista das virtudes, do fruto do Espírito Santo, e diz assim: olha, até que eu sou uma pessoa amável e alegre, mas paciência já não é comigo, não é? A gente costuma qualificar essas virtudes como aquelas que a gente tem ou aquelas que a gente não tem, ou aquelas que a gente expressa isso de uma maneira maior e aquelas que a gente é rasinho e superficial. Mas percebo, Paulo diz que o fruto do Espírito Santo é o amor. Ele está dizendo que ou você tem as 9 virtudes dentro de você, ou você não tem. Não existe meio termo. Elas são assimétricas, ou seja, é como se fossem as faces de um diamante. Você pode olhar para cada uma das faces de um diamante de uma perspectiva, de um ângulo, de um olhar, mas todas elas fazem parte de uma só peça. Assim também é a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque quando a gente olha para essa lista, que agora a gente poderia chamar de os frutos, né? O fruto são essas, mas que se manifesta nessas 9 virtudes, a gente é tensionado a achar que somos mais fortes em algum dessas virtudes do que em outra. Temos a capacidade ou desenvolvemos mais uma das virtudes com detrimento à outra. Isso acontece porque muitas vezes a gente confunde qualidades naturais, atributos naturais, com essa manifestação do Espírito na nossa vida. Uma pessoa pode ser uma pessoa extrovertida, mas isso não significa que ela tem de fato a alegria que o Espírito produz na vida de um cristão. Ela pode ser uma pessoa amável, uma pessoa que tem facilidade de desenvolvimento de relacionamentos, mas ela não é uma pessoa confiável. Ela até consegue desenvolver novos relacionamentos, mas ela não consegue manter os relacionamentos que ela tem. Porque ser de fato amável, ser aquela pessoa que consegue caminhar bem com a maioria das pessoas, muitas vezes é uma qualidade, um atributo que nós possuímos, mas que não necessariamente significa a manifestação do Espírito na nossa vida. Porque esse processo, ele vai se desenvolvendo de uma maneira simétrica. A segunda pergunta que eu faria aqui, quando eu penso nessa questão do fruto do Espírito, é: por que que o amor... E aí a gente já começa a entrar no primeiro fruto, na primeira virtude, né? Que é descrita aqui em Gálatas 5:22, que é o amor. Por que que o amor é maior do que a fé e maior do que a esperança? Porque o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vai dizer aí isso, né? Assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. É interessante porque hoje eu estava ouvindo a mensagem abençoada e edificadora que o pastor Renato pregou no domingo pela manhã. Eu não estava aqui, nós estávamos lá com a juventude no Vida Vitoriosa, então fiz questão de hoje parar para ouvir e ser edificado com aquela mensagem. E ele toca sobre isso, né? Quando ele fala que no céu a gente não vai precisar de fé, porque no céu será a concretização da nossa fé. No céu a gente não vai precisar de esperança, porque ali será a concretização da nossa esperança. Mas no céu nós vamos precisar de amor, porque o amor é a própria essência daquilo que Deus é. Por isso que o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Porque fé e esperança, elas são algo que a gente vai desenvolver e vai trazer na nossa vida enquanto nós estamos aqui. Elas são temporais, elas são para esse mundo. Agora, na eternidade, a gente não vai precisar mais de fé, a gente não vai precisar mais de esperança, porque lá será a concretização tanto da fé quanto da esperança. Mas o amor é eterno. Por isso que o amor, então, é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Fé, esperança e amor, eles andam juntos, mas é o amor que energiza a fé, é o amor que energiza a esperança. E a terceira e última pergunta que eu faria é: por que o amor é o primeiro fruto que está aqui listado em Gálatas 5:22? Por que que Paulo não começa com outro fruto? Por que que ele começa com o amor? Porque a gente precisa entender, então, que o amor, ele é o fruto principal que manifesta a vida de Cristo. O amor é o DNA de Cristo. O amor é o DNA de Deus. Deus é amor. Essa é a própria definição que o Deus da palavra trouxe para nós acerca de si mesmo. Deus é amor. E esse amor precisa estar presente também na vida do cristão, porque esse amor, então, ele é a fonte da qual vão fluir todos os outros frutos ou todas as outras virtudes que são listadas aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Mas eu já quero chamar a sua atenção que, embora a gente tenha 9 virtudes listadas, e talvez essas sejam as principais, existem ainda outras virtudes que o Espírito Santo vai produzindo nas nossas vidas. Não é que esse texto aqui feche somente em 9 virtudes. Essas são as principais. Essas são as mais evidentes, poderíamos dizer assim. Mas existem ainda outras virtudes que o Espírito Santo vai produzindo na vida de cada um de nós. Porque, meus irmãos, onde não há o fruto do amor cristão, não há a vida de Cristo. Onde não há o fruto do amor cristão, não há alegria, não há paz, não há longanimidade, não há bondade, não há benignidade, não há fé, não há fidelidade, não há mansidão, não há temperança. E embora o amor não seja o meio pelo qual um pecador é declarado justo diante de Deus, é por meio desse amor que ele vive. É por meio desse amor que ele pode declarar a sua fé em Cristo Jesus para viver a sua vida com o Senhor. Por isso é tão importante, por isso Paulo começa a descrição das 9 virtudes com amor. Porque o amor, ele é significativo, porque o amor, ele é totalmente necessário na nossa vida. E alguém que confia somente em Cristo para a sua salvação, precisa ser alguém que expressa o amor, que vive a prática do amor. Quando Jesus foi perguntado por aquele homem da lei, por aquele perito da lei, Mateus capítulo 22, de 35 a 40, você lembra do diálogo que Jesus estabelece ali com aquele homem? O texto diz: um deles, um perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em João capítulo 13, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o nosso testemunho, testemunho que a gente dá acerca de Cristo, acerca de Deus. Aliás, podemos até dizer que é o nosso maior testemunho. É quando a gente, de fato, ama um ao outro. Por isso Paulo começa então essas nove virtudes com o amor. Colossenses 3,14, Paulo também vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em 1 João capítulo 3,14, a palavra diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Em 1 João 4,7,8, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que eu gostaria com você, e na verdade nós vamos fazer isso na semana que vem, tá joia? É que a gente pudesse conhecer a natureza desse amor, que é identificado aqui então como o primeiro fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz e que aparece então em primeiro lugar nessa lista tão maravilhosa, tão bela, tão expressiva que nós encontramos aqui. E na semana que vem eu vou falar com vocês então sobre a origem desse amor, a maneira como esse amor se manifesta e a maneira como esse amor é poderoso. Mas para hoje, eu queria agora convidar você para pensar, olhando para a sua vida, você tem evidenciado o fruto do Espírito Santo na sua vida? Você tem percebido que esse processo tem acontecido com você? Esse processo de desenvolvimento, esse processo de crescimento, ele é gradual, ele é progressivo, mas ele precisa ser notado, ele precisa estar diante dos nossos olhos. Quando a gente vai percebendo que a cada dia, a cada instante, a gente vai sendo transformado naquilo que nós fomos chamados e criados para ser, em que a gente vai deixando a vida de pecado, a vida egoísta, a vida de quem só vive para si mesmo, para agora viver para a glória de Deus, demonstrando amor uns para com os outros. Quando você olha para a sua vida, você pode evidenciar que há a operação do Espírito em você, produzindo então essas nove virtudes que aqui estão descritas. Porque se há o Espírito, o crescimento ele é inevitável. É inevitável. Será que a sua versão de hoje, ela é diferente da sua versão de ontem? Ou seja, será que você hoje deu um passo a mais nesse degrau, nessa escada de crescimento que nós precisamos estar trilhando, desenvolvendo? Será que você consegue enxergar isso e também será que as pessoas podem testemunhar isso acerca de você? Que alguém diga assim: ah, eu estou tentando, né? Eu estou buscando me encher do Espírito Santo para ser controlado por Ele, para que Ele produza em mim as nove virtudes que aqui estão descritas. Mas será que as pessoas testemunham acerca disso? Elas olham para você e veem esse processo de crescimento, esse processo de desenvolvimento? Essas são algumas das aplicações, ou essas são algumas das questões que eu queria deixar para você nessa noite, quando a gente começa a falar então sobre essa primeira virtude, Essa primeira faceta, poderíamos assim dizer, desse diamante que é o fruto do Espírito Santo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós, ao olharmos para a tua palavra, Senhor, pedimos para que o Senhor mesmo venha a ajudar a sondar os nossos corações e as nossas vidas. Acerca, ó Deus, da operação do teu Santo Espírito em nós. Operação esta que vai produzir o fruto do Espírito, conforme descrito, ó Deus, no texto que nós usamos para essa nossa reflexão nessa noite. Senhor, que cada um de nós possa buscar a cada dia o enchimento do Espírito Santo. Sermos guiados, controlados, direcionados pelo teu Santo Espírito. E que essa ação do teu Santo Espírito em nós, então, produza essas virtudes, ó Deus, tão belas, tão abençoadas, ó Deus, que nós encontramos descritas aqui na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a identificar aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem sido obstáculo, aquilo que tem sido barreira, ó Deus, para que esse processo de enchimento aconteça na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Aqueles também que estão conosco cultuando ao Senhor pela internet. Que o Senhor tenha, de fato, liberdade para agir em nós, para operar em nós. Limpa, Senhor, e nos purifica dos nossos pecados, das nossas falhas, porque são os nossos pecados que trazem separação entre nós e Ti. São os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, que apagam, diminuem a intensidade da ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a lidarmos com os nossos inimigos, a saber, o mundo, a carne e o diabo, ó Deus, nessa luta ferrenha a qual todos nós estamos envolvidos. De maneira, ó Deus, que o Teu Espírito seja sempre vencedor em nós, onde Ele cresce, onde Ele nos enche, onde Ele nos completa, de maneira que sejamos guiados e possa ver em nós a manifestação dos frutos do Espírito para a glória do Teu Santo Nome, para a edificação, para o amor uns pelos outros. Faz isso, Senhor, faz isso em cada um de nós. E nos traz, ó Deus, a compreensão e a clareza acerca daquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem sido obstáculo, aquilo que tem sido barreira, ó Deus, para que haja o fluir do Teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações. Para que vivamos, ó Deus, a verdadeira liberdade, que só é vivida pela operação do fruto do Espírito dentro de nós. E assim, Senhor, nós oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe ricamente, pedindo que o Senhor nos conduza, ó Deus, em paz, em segurança, de volta para os nossos lares, ó Deus, e que possamos ter a oportunidade, no próximo domingo, de estarmos juntos, ó Deus, para mais um tempo de culto, de adoração, de celebração a Ti, onde também seremos ministrados, ó Deus, com a Tua palavra aos nossos corações. E assim, Senhor, nós agradecemos por esse tempo precioso que passamos juntos aqui, pedindo a Deus para que o Senhor continue falando aos nossos corações e aplicando a Tua palavra dentro de nós, ó Deus. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. que você ainda tenha um restante de semana feliz e abençoado na presença de Deus. E domingo estaremos juntos, mais uma vez, para honrarmos, glorificarmos, cultuarmos ao nosso Deus. Que o Senhor assim o abençoe ricamente.